do Sul, Câmara Municipal de Itati, Rio Grande do Sul. Roteiro da sessão ordinária, 28 de agosto de 2023. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão. E peço o vereador Silvano Carlos de Borba que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Que eu vou ler, está em Salmo. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quanto é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste? Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar, juntar riquezas, mas não sabe com quem vai ficar a sua riqueza. Palavra do Senhor.
Solicito ao secretário Jairo Roberto Torres, de Bittencourt, que faça a leitura da ata do dia 21 de 8 de 2023, da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Edson Marcos Lopes. Secretário Jairo Roberto Torres, de Bittencourt. Aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2023, reunir-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati, os seguintes vereadores: Jorge Triste, Nestor Romei Becker, Ederson Magnus Lopes, Osmar Puch da Rocha, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Paulo Meyer Carconchisco, Reginaldo de Oliveira Quinedes, Carlos Renato Leal Neubert e Silvano Castro de Borges. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Osmar Puxa Rocha. A ata do dia 14 de 8 de 2023 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente. Convite da assistência social. Convite da Assembleia Legislativa. Ofício de número 202-2023. Ofício de número 194-2023. Ofício de número 195-2023. Ofício de número 197-2023. Ofício de número 199-2023. Projeto de lei de número 44-2023 e projeto de lei de número 45-2023. Passou-se para o líder de bancada. Usou do espaço dos vereadores Jorge Triste, líder do PP, e o vereador Jairo Roberto Bittencourt, líder do PDT. No regime de urgência, não houve nada. Então, havendo projetos na ordem do dia, e não havendo projetos na ordem do dia, passou-se para as aplicações pessoais. Nenhum vereador usando do espaço, o presidente declara encerrada a sessão, no que para constar foi lavrada e digitada a ata, e eu, secretário, a subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Bota a ata número 26, de 2023, em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, bota em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário Jairo Roberto Torres de Bittencourt que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati. Ofício de número 204-2023. Itati, 21 de agosto de 2023. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de Prefeito Municipal de Itati, venho por meio deste encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre a fixação do valor mínimo para ajuizado de execuções fiscais e de outras providências. Sem mais por um momento, retiro votos de estima e consideração. Atenciosamente, Floriverde. Projeto de Lei de número 47 de 2023. dispõe sobre a fixação do valor mínimo para ajuizamento da execução execuções fiscais e de outras providências. Florizer, prefeito municipal de Itati, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado em R$500 o valor do débito consolidado mínimo para ajustamento de ação e execução fiscal, objetivando a cobrança de dívidas ativas da Fazenda Pública Municipal. 1º. O valor consolidado a que se refere o caput deste artigo é o resultado da atualização do respectivo débito originário, mais os encargos e os acréscimos legais ou contratuais vencidos até a data da apuração. Na hipótese da existência de vários débitos de um mesmo devedor, inferiores ao limite fixado no caput deste artigo, que consolidados por identificação da inscrição cadastral na dívida ativa, superarem o referido limite, deverá ser ajuizada uma única execução fiscal. Terceiro, os valores previstos nesta lei serão atualizados anualmente, decreto de chefe de poder executivo, considerado o IPCA acumulado dos últimos 12 meses. Quarto, o limite estabelecido no caput deste artigo não se aplica aos casos tipificados com crime, como crime contra a ordem tributária, consoante previsão em lei específica. Demais casos em que a assessoria jurídica do município entender motivadamente necessário o ajuizamento. Quando se tratar de débitos provenientes de termo de confissão e reconhecimento de dívida realizado em acordo judicial ou extrajudicial. Artigo 2º. Fica o município de Itati autorizado a desistir das execuções fiscais em caso sem a renúncia de respectivos créditos, cujo valor do débito consolidado não exceda ao limite mínimo fixado no artigo 1º desta lei, desde que não haja incidência e causa de suspensão da inelegibilidade do crédito em execução. Os meios economicamente variáveis de busca de bens passíveis da penhora tenham-se esgotado e executado não tenha sido encontrado. O valor consolidado a que se refere o caput deste artigo é o resultado da atualização do respectivo débito originário, mais os encargos e os acréscimos legais ou contratuais vencidos até a data da distribuição da execução fiscal. Inclui-se das disposições do caput deste artigo os débitos cuja execução fiscal estejam suspensas em virtude de parcelamento em curso, os débitos objeto de execuções fiscais embargadas ou impugnadas por qualquer outro meio judicial, salva-se o executado renunciar ou desistir de tais medidas, manifestando em juízo sua concordância com a extinção do feito, sem quaisquer ônus para o município. Os débitos objeto de decisões judiciais já transitadas em julgado, os débitos de um mesmo devedor que responda por diversas ações cuja soma do débito consolidado na forma do inciso deste artigo ultrapasse o limite mínimo previsto do artigo 1º desta lei. O disposto neste artigo não se aplica enquanto houver importâncias em dinheiro penhoradas e depositadas em juízo, que primeiramente deverão ser levantadas para pagamento ou abatimento dos débitos existentes para posterior análise da possibilidade da desistência da ação observadas em disposições estabelecidas neste artigo. Artigo 3º. A doação das medidas previstas no artigo 1º e 2º desta lei não implica na extinção do débito, que continuará sendo cobrado administrativamente pelo Poder Público Municipal, observando-se as disposições da legislação pertinente. Não afasta a incidência de atualização monetária, multa, juros e mora e demais encargos pecuniários previstos em lei ou em ajustes contratual. Não obsta a exigência de provas de aquisição para uma fazenda pública municipal, quando prevista legalmente, e nem autorizada a emissão de certidão negativa de débito. Artigo 4º. O disposto nesta lei não autoriza a restituição ou compensação do, no todo ou em parte de quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início de sua vigência. Artigo 5º. As custas judiciais permanecem a cargo do executado, facultando o Poder Judiciário e a Fazenda Pública Estadual promoverem a cobrança respectiva nos termos da legislação aplicável em fase do devedor. Artigo 6º. A Secretaria Municipal de Fazenda adotará administrativamente todas as medidas possíveis e cabíveis para realizar a atualização do cadastro dos contribuintes municipais, de modo a acelerar convênios acordados e ou termos de cooperação com outros órgãos públicos que detêm acesso ao banco de dados dos cadastrais. Artigo 7º. O processo judicial de execução fiscal só poderá ser instaurado se o termo de inscrição da dívida ativa estiver instituído com todos os elementos previstos no parágrafo 5º do artigo 2º da Lei Federal 6.830 de 1980, além do CPF, CNPJ do devedor. Artigo 8º. O chefe do Poder Executivo Municipal expedirá decreto contendo instituições complementares ao disposto nesta lei, quanto necessárias, inclusive quando a implementação de programas administrativos específicos para a cobrança dos débitos não sujeitos a ajuizamento das execuções fiscais. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal de Itati, 21 de agosto de 2023. Floriver, Prefeito Municipal. Justificativa. Trata-se de encaminhamento de projeto de lei ordinário dispondo sobre o valor mínimo para a cobrança da dívida ativa por meio de execução fiscal, além de outras providências que especifica. Considerando o elevado custo administrativo para o ajuizamento da ação e da execução fiscal, e eficiência administrativa impõe acelerar o procedimento administrativo de cobrança dos créditos municipais, evitar erros de inscrições e nulidades e facilitar a arrecadação. A escolha pela cobrança judicial deve ser a última alternativa, quando frustrada a cobrança administrativa ou extrajudicial, e ainda assim se execução fiscal for viável. É dever da administração pública encontrar soluções alternativas que possam agilizar o recebimento de suas dívidas ativas, bem como promover uma integração com a população local, incentivando o pagamento de seus tributos e demonstrando a importância da manutenção dos tributos em dia. Acrescenta-se a tudo isso o esforço de cooperação entre o Executivo local e o Poder Judiciário, visando soluções práticas para acabar com os processos ineficazes e que somente trazem custos financeiros e desperdício de tempo e pessoal de ambos os poderes. Por outro lado, em greve, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul encaminhou comunicado de autoria de número 529, de número 52.95.612, em que se destaca a ausência da legislação municipal e o dispor sobre a fixação do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal. Nesse contexto, através da presente lei municipal, fixa o valor ao limite mínimo para a cobrança da dívida ativa judicialmente,
Com efeito, ao presente projeto de lei visa única a exclusivamente evitar desperdícios financeiros com o ajuizamento de ações desnecessárias, adotando-se outras medidas de incentivo ao pagamento dos tributos municipais pela via administrativa. Deste modo, estaremos privilegiando os principais da economicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa, dentre outros. Ressalto que o presente projeto de lei não implica em renúncia de receita, tendo em vista que as dívidas deste valor inferior ao disciplinado na lei permanecem inscritas em dívida ativa e serão cobradas, repita-se, exclusivamente na via administrativa. Sob esse prisma, em conformidade com os dispostos contidos na lei orgânica deste município e demais leis que regem na matéria, submeto respeitosamente à apreciação e deliberação de Vossa Excelência e referido projeto de lei. Itati, 21 de agosto de 2023. Floriver, prefeito municipal. Seria isso, meu presidente.
Obrigado, secretário Jairo. Cumprimentar a nossa secretária Adriana, os colegas vereadores todos presentes, a TV Web, e cumprimentar o nosso secretário Zé, sempre nos assistindo aí. Agora passamos para o líder de bancada por 20 minutos. Com a palavra o Jorge, líder do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, a permissão da mesa diretora, quero cumprimentar a assistência na pessoa do nosso secretário, pastor Zeca, cumprimentar o Juliano, que leva os trabalhos dos colegas vereadores, a todos que itatienses através da TV Web dessa live. Cumprimento a nossa secretária Adriana e cumprimento a todos que estão nos assistindo através da live. Senhor presidente, me chamou bastante atenção e parabenizo o vereador Silvano pela escolha desse versículo, que a gente tem uma lei nessa casa legislativa, em todas as sessões, de que seja lido um versículo da Bíblia. E a escolha é livre. Cada vereador que vem, olha o livro sagrado, escolhe um versículo. Muito bem escolhido esse versículo, e que nós, humanos e cristãos, a importância desse versículo escolhido, que a gente reflita um pouco, né, que nossa vida é muito rápida e passageira nessa terra. Temos a oportunidade, a livre escolha, né, pastor Zeca, que sempre pegou a palavra e levou à nossa comunidade os conhecimentos do livro sagrado, que a sociedade viva sempre em paz e harmonia, e que a fé de cada um, independente de crença, mas a fé é importante. E o respeito ao colega, ao ser humano. Então, eu vi muitas vezes alguém já citou, mas vocês na casa legislativa têm a leitura de um versículo da Bíblia. E depois, muitas vezes, na mesma tribuna que leu o versículo, vão lá e debate e até há xingamentos. Mas, independente de profissão ou de política, eu acho que nós, acima de tudo, temos respeito ao nosso livro sagrado, a cada crença de cada um. Então, se depois há umas divergências, né, algumas coisas nessa casa legislativa, umas trocas de ideias, mas é no bem comum para a sociedade. Tenho certeza que cada um pensa, pode pensar diferente, mas pensa num objetivo só, num projeto só, que é trabalhar em prol ao nosso município. Sempre digo nessa tribuna, pois foi para isso que fomos eleitos, e para representar a nossa sociedade e fazer parte da administração e do crescimento do nosso município. Então é para isso que estamos nessa casa legislativa. Parabéns ao Silvano mais uma vez pela escolha do versículo. Eu digo isso porque também faz parte a religião, a crença, a empatia aos profissionais, às pessoas que estudaram, às pessoas que têm um cargo, como tem os médicos do nosso estado do Rio Grande do Sul e que estão lotados na Secretaria Estadual do nosso estado. Segundo a reportagem ontem exibida no Fantástico e hoje pela manhã na RBS TV, ao meio-dia também, né, teve um pronunciamento da nossa secretária Rita, secretária da Saúde, sobre quem escutou as reportagens, para entender bem do que estou falando, porque são doutores, são médicos, tiveram faculdade de estudo, oportunidade para estudar, e estão à frente de uma profissão da qual é de grande importância para a nossa sociedade, pois são vidas que estão na mão dessas pessoas. E como, segundo a reportagem, onde tem 7 cadeias, vai estar 7 médicos à frente do SAMU, fazendo plantão, e tem só um médico lá. E muitas vezes não atende as ligações, que o SAMU o que, que é? A emergência. Emergência de pessoas de todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. É na central, em Porto Alegre. Ali estão esses médicos para responder às emergências. Tem a secretária que passa e passa pelo médico para, então, eles, né, solicitar e deliberar para que a SAMU possa ir até onde esse paciente ou o acidente, e precisa da liberação desses médicos. Então, hoje a gente veja muitas vezes, né, um tempo, né, longo para um atendimento num acidente, né, ou uma grave doença, ataques cardíacos, infarto, que necessita de uma rapidez, e aí não temos médico lá, e estão sendo pagos. E aí tu imagina a indignação do povo do Rio Grande do Sul e de quem foi lesado por um familiar que não foi atendido. E já solicitei a SAMU e também não fui atendido. Mais de 20 minutos. Tem que pegar um carro particular e procurar socorro. Isso não são os profissionais que estão na SAMU, os motoristas, mas sim são esses médicos que liberam. Até liguei com um profissional, porque tenho uma amizade com o motorista da SAMU, e ele disse, temos isso pronto para ir ao socorro, só que precisamos que o médico libere em nós. Então, tu imagina como fica o nosso estado com esses profissionais que não têm um pingo de consciência de estar recebendo um salário, como foi dito por alguém que me... Não sei quem comentou na reportagem, que diz que ali é um bico, um a mais para eles, para engordar o salário e ainda não comparecer. Parece que é 5 horas, né, de trabalho e ainda não comparecer. Onde tem para ter 7 médicos para responder essas emergências, tinha um. E ainda muitas vezes não estão nem atendendo. Então tu imagina um profissional que estudou e é capacitado, e sabendo, claro que são poucos, não são todos os médicos, nós temos médicos excelentes no nosso município e no quadro do nosso estado do Rio Grande do Sul, médicos com capacidade, médicos que têm empatia, responsabilidade, mas tem essa minoria que suja a imagem. Eu tenho uma filha que é enfermeira. Quando ela se formou, eu disse, filha, tu fez a tua escolha de ser enfermeira. Tu vai trabalhar com pessoas, pessoas debilitadas, pessoas que estão precisando de um socorro, muitas vezes, ou mesmo que seja uma consulta, e pessoas que estão também perto do paciente, familiares, que também, muitas vezes, quer uma palavra amiga, um conforto, naquele momento da doença. Então pensa bem, filha. Seja, tenha empatia nessa tua posição. Espero que ela esteja assim fazendo. Já está uns 3 para 4 anos formada, trabalhando. Então, estou usando essa tribuna como lead bancada, mas mais indignado com a reportagem desses profissionais, deixando o nosso Estado numa situação crítica, que até o Ministério da Saúde, lá em Brasília, já se pronunciou dizendo que se o Estado não tomar providência e mandar os relatórios, e eles vão analisar os relatórios que é mandado para eles, vão cortar a verba do SAMU, que eu não tenho os números, mas sei quantos milhões que é mandado para pagar esses profissionais. E aonde está a fiscalização? Porque tem que ter uma fiscalização também pelo Estado, pelos órgãos competentes. Né? Como agora a secretária da Saúde disse que vai ser tomado as punições que deve ser tomado. Claro que depois de ouvir, né, as pessoas citadas, tem que ver os dois lados. Mas não é possível. Então, quando muitas vezes a gente nessa casa legislativa diz que o vereador é fiscalizador, e temos que fiscalizar, porque muitas vezes podemos ser chatos. Mas o ser humano tem que ser fiscalizado. Nós temos que ser fiscalizados. Nós, como vereador, legislador dessa casa legislativa, quem nos fiscaliza é a população. O nosso trabalho, a nossa conduta, o que fizemos nessa casa legislativa, o que fizemos dia a dia pela comunidade, tem que fiscalizar. Nós, motoristas, soubemos muitas vezes que não podemos exceder na velocidade. Mas se não houver uma fiscalização, quem muitas vezes não excede? Então, é necessário. A imprensa é fundamental nesses casos. Imagina se não fosse a imprensa, talvez, sabe lá quanto tempo está acontecendo isso e por quanto tempo ia perdoar essa situação que a imprensa fiscalizou. Às vezes a gente tem certas coisas que a gente acha que a imprensa é chata, mas é a liberdade da imprensa é muito importante para a fiscalização e para o setor público ou o setor privado que seja. É fundamental a imprensa no nosso país, a liberdade de imprensa. E que parabéns à EBS, à reportagem do Giovanni Risotti, que divulgou essa situação que chateia o nosso Estado, que fica vergonhoso perante até o resto do país, pela situação de saber que ali estava, né, onde é para estar 7 médicos, só tinha uma médica quando revezavam. Então, chateado fica, indignado a nossa população dessa situação. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jorge. A palavra continua à disposição para os líderes de bancada. Essa palavra. Com a palavra, o líder do PDT, Jairo.
Senhor presidente, com sua permissão, cumprimentar meus colegas vereadores, nossa secretária Adriana, ao Julián, ao pastor Leonido. Hoje eu não poderia deixar de vir nessa tribuna, pois ontem enterramos uma pessoa centenária na Costa do Morro. E isso é algo muito difícil de acontecer nas comunidades. E o seu Agenor veio a falecer no sábado de noite e ontem à tarde foi enterrado. Então, a família é muito agradecida à saúde de Itati por a atenção que deram para ele, para a família toda, mas em especial a ele que estava acamado. E eu acho que a gente tem sim que vir dar os sentimentos aos familiares, né? E porque não é todo dia que se tem um centenário na comunidade. Até na realidade ele ia fazer dia 10 de setembro 103 anos de idade. Então isso é uma dádiva de Deus. Quem dera se algum de nós pudesse chegar a ser centenário aqui, né? Então eu venho aqui dar meus verdadeiros sentimentos a toda a família. E também queria comentar um pouco que a gente fez uma reunião de família, digamos assim, um encontro da família Torres, onde a gente está fazendo todo ano. E isso é muito bom, a gente vê parentes que fazia tempo que não se via, muitas vezes parentes de perto, mas não se tem tempo de comemorar, de conversar. E família, para mim, eu tenho certeza que cada vereador, é o bem maior que a gente tem, é a família. Não só a mãe e o pai da gente, os irmãos, mas os familiares de fora, familiares de longe, de Canoas, tudo que o lugar veio, e a gente matou a saudade, conversou bastante e demos muitas risadas. Então isso faz parte da vida da gente também. Então a gente tem os momentos difíceis e temos os momentos bons em que temos que compartilhar um com o outro. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jairo. A palavra continua à disposição para o líder de bancada. Mais nenhum líder querendo usar do seu espaço, passamos para o regime de urgência. Não tendo nada no regime de urgência, passamos para a ordem do dia. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei número 45/2023, sobre metas rúbricas da vigente lei orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 747.572. R$ 0,10. Voto o projeto de lei número 45/2023 em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, voto em votação. Os vereadores concordam com a anexa comissão. Foi aprovado por unanimidade. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Projeto de lei número 44/2023, sobre meta rúbrica da vigente lei orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 1.950.500. Voto projeto de lei número 44/2023 em discussão. Para discutir, o vereador Jorge.
Senhor presidente, venho discutir essa suplementação, esse projeto de lei, de número 044, um valor bastante elevado, mas soubemos da importância para que as nossas secretarias do nosso governo municipal possam ter esses valores em suas secretarias para poder dar andamento nos serviços necessários para a nossa população. Soubemos que todo ano vem o orçamento para essa casa e a gente vota um determinado valor para cada secretaria. Essa suplementação, ela vem
suplementando de uma secretaria para outra. Porque tem secretaria que não gastou todo o valor que vem no orçamento e outra gastou a mais. Devido também a esse ciclone, dois ciclones que tivemos, né, a gente sabe de algumas secretarias que tiveram, né, mais gastos. Então, a importância dessa Casa Legislativa votando essa suplementação com urgência para os devidos fins que as secretarias assim necessitam, até para pagamentos de funcionários que necessitam dessa suplementação desse Poder Legislativo. Então, a pedido do nosso secretário de obras, do Clever, senhor prefeito, os colegas vereadores, mais uma vez, votando com urgência aquilo que vem em benefício ao nosso município. Tenho certeza que vai passar por unanimidade, porque pelo conhecimento que tem dos colegas vereadores, sabendo da necessidade dessa urgência e dessa suplementação para dar andamento aos trabalhos. Desde já agradeço a todos os colegas vereadores pela compreensão e a parceria nessa Casa Legislativa, naquilo que for possível e que necessita com a urgência desses projetos.
O projeto de lei número 44/2023 continua em discussão. Mas nenhum vereador querendo discutir, bota em votação. Os vereadores concordam com a nesse comissão. Foi aprovado por unanimidade. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de lei número 43/2023. Institui a nota fiscal de serviços eletrônicos NSF e estabelece obrigações aos estabelecimentos emitentes de outras providências. O projeto de lei número 43/2023 está em discussão. Nenhum vereador terá discutido, voto em votação. Os vereadores concordam com a nesse comissão. Foi aprovado por unanimidade. Câmara Municipal de Itati, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de lei número 04, do 10 de agosto de 2023. Estabelece as realizações de exames clínicos geral de saúde sem agendamento breve, na data que específica e das suas providências. O projeto de número 04 está em discussão, 2023.
Quer discutir, senhor?
Está discutindo o vereador Jair.
Presidente, venho discutir esse projeto de lei. O projeto é de minha autoria. Esse projeto visa as pessoas que, quando chegaram a determinada idade, sexo feminino aos 40 anos e o masculino aos 45, a um check-up geral na data do seu aniversário sem agendamento. Tu tá de aniversário hoje, tu chega no posto, tu não precisa agendar e tu já começa os exames sem agendamento. E caso o teu aniversário caia no final de semana ou num feriado, primeiro dia útil. Isso aqui é uma espécie de prevenção, porque às vezes a doença, quando tu pegar ela pelo começo, num check-up geral, se tu fizer e constatar algum início de doença. E geralmente as pessoas, mais quando vão pegando uma idadezinha, têm mais facilidade de contrair doença. Então, se tu conseguir fazer um exame, um check-up geral e captar uma doença em início, talvez a tua chance vai ser maior. Então, essa é a preocupação desse vereador, colocando esse projeto que já existe em outros municípios, tá? A gente vai nesses cursos, a gente aprende essas coisas. Em outros municípios já tem esses projetos aqui. E quero dizer outra que não gera despesa, porque o nosso município já faz esses exames. Só porém, tu tem que agendar, né? E esse aqui, na data do teu aniversário, se tu lembrar no dia, tu vai lá, tu vai começar o agendamento, tu vai chegar e fazer os exames e vai agendar, claro, algum exame tu vai ter que agendar para 3-4 dias, uma semana, mas tu tem esse direito. Isso aqui é um direito ao cidadão itatiense de, na data do seu aniversário, poder fazer um check-up geral, sexo feminino a partir dos 40 anos e sexo masculino a partir dos 45. Então eu pediria aos meus colegas vereadores que votassem favorável, que isso aqui é uma prevenção da nossa saúde, do nosso povo itatiense. Seria isso, meu presidente.
Projeto de lei número 04/2023 continua em discussão. Vai discutir o vereador Jorge.
Senhor presidente, colegas vereadores, em primeiro lugar quero parabenizar o vereador Jairo pela autoria desse projeto e também pela Casa Legislativa, pela aprovação, que tenho certeza que vai ser por unanimidade, pela aprovação desse projeto também, os colegas vereadores. Que a importância, como relatou o autor da matéria nessa tribuna, a prevenção. O que traz a prevenção? Uma economia financeira também na saúde, porque tendo essa lei de que tu não precisa fazer o protocolo, agendar, é mais fácil para o cidadão, se torna mais fácil para que ele venha ao posto de saúde e que faça esse check-up. Fazendo esse check-up, muitas vezes se descobre alguma doença, alguma coisa bem precoce que vai poder sanar um pouco o recurso, às vezes com menos remédio ou com menos que tem esses exames para fazer, que são caros muitas vezes, e que tu vai inibir no começo. Então, a prevenção na saúde, em todos os fatores da prevenção, é sempre ideal e econômico também. Então, mais uma vez, eu parabenizo o autor da matéria, o vereador Jairo, e que, como falou, muitas vezes a gente se desloca dessa Casa Legislativa, vai a algum curso em Porto Alegre, e parabenizo os vereadores dessa Casa Legislativa, porque quando se destacam do nosso município, se deslocam para ir num curso em Porto Alegre, sempre tem resultado. Resultado por quê? Porque vão lá, estão em sala de aula, estão prestando atenção, estão conversando com um colega de outro município, que tenho certeza que foi esse projeto, veio para esse município através desses cursos. E muitas vezes, quando se deslocamos a curso, a gente também está lá nos gabinetes dos deputados, solicitando emendas, buscando recursos para o nosso município. Então, essa Casa Legislativa, os colegas vereadores estão de parabéns pela veiança que tem feito, né? Pela a vontade de fazer pelo nosso município, pelo nosso cidadão itatiense. E mais uma vez está aqui um projeto que vem de encontro à saúde do nosso povo de Itati. Parabéns, vereador Jairo.
O projeto de lei número 04/2023 continua em discussão. Mas nenhum vereador querendo discutir, voto em votação. Os vereadores concordam, permanece como estão. Foi aprovado por unanimidade. Agora passando para as explicações pessoais por 10 minutos. Os colegas vereadores. Com a palavra o vereador Osmar.
Senhor presidente, senhor ministro, meus colegas vereadores, secretário de Leandro, de casa, ao secretário Zeca, pastor, ao Julián e a todos que estão assistindo a sua casa. Uma boa noite a todos. Vim aqui, presidente, relatar que essa semana na casa do novo a gente teve duas perdas. Dois homens que lutaram muito pelo nosso Itati, pela nossa unidade, e que eram nas famílias trabalhando muito na roça, que é a família do tio Gênero, que o colega hoje falou, e é o seu Lindomar Torres, que também veio a falecer terça-feira. Para quem não conhece, pai do professor Zé Carlos. O Zé Carlos, a maior parte conhece, então falou o nome do Zé Carlos e todo mundo sabe quem é dele. Então, ali o seu Lindomar criou uma família com muito sacrifício, que ele passou para criar, criou uma bela uma família, por exemplo, que veio o tio Gênero também, até pouco tempo, da Nova Boi. Então, Costa do Morro, deixo meu sentimento para essas duas famílias, pela perca que nós tivemos da Costa do Morro. Também quero parabenizar a todos que estiveram ali esperando a chegada da chama crioula, em nome do Pesão. Também venho homenagear duas pessoas ali, ao tio Mirindo da Guarda do Morro, que serviu o Exército, e ao Henrique Torres. E o Pesão, dono do Super da Praia, veio ali homenagear, até ele estava na farda, né? Nem conheci ele quando ele chegou. E quero dar parabéns a todos, ao prefeito, por essa recepção desde ali, da chegada da chama. E parece que o povo hoje está falando de carne de baixo, não valoriza tanto mais do que valorizava antigamente. Eu acho que a tradição, nosso estado, né? O símbolo, muito bem recebido. Também o mental grande que os vereadores falaram em saúde, mal atingido. Quero deixar aqui meus parabéns à minha filhada, Estudinha Sanches, que se formou sexta-feira em fisioterapia. E lá, eles falaram, quem exerce essa profissão tem que cuidar da dor do outro. Eles vão humanizar a dor. Porque quando a pessoa procura o posto de saúde, ele não procura por querer, porque tem necessidade. E naquela hora, é a hora que a pessoa está mais carente. É aquela hora que precisa daquela atenção. Que a pessoa de 90% está com dor. E você sabe, passar dor ninguém quer. E aí ela estava falando também que a partir de agora ela ia mais uma amenizar a dor do próximo. Então, que legal lá. Tinha 26 formando. Tinha fisioterapia, né? Tinha enfermeira. Então, todos para da saúde, né? Eu digo, que coisa boa que estão se formando para cuidar da nossa população. Porque amanhã depois, o vereador Jorge falou, está faltando, tem um médico só, né? Imagina se as pessoas não se formam, se não vão cuidar. O que é dos nossos filhos amanhã depois, nossos netos? Então, acho que é uma área muito complicada. Depois de estar formada, ele tem que prestar socorro, né? O meu ao menos falou, e agora ela vai amenizar a dor dos outros. Então, eu queria deixar os parabéns à Sandy, né? Que já trabalha no posto, né? Que ela continue nessa carreira dela, seja muito feliz. E, então, é sempre bom ajudar. Que bom a gente ajudar aí no posto de saúde. É ótimo. Tá. Então, parabéns a todos os médicos que se dedicam e que cuidam. Mas não é toda a sociedade também que tem as pessoas, uns se dedicam e os outros não. E em quase todas as áreas são assim. Tem uns bem bons, tem outros médicos, e assim a gente tem que ir levando. Mas quanto melhor atender a população, melhor fica. Né? Então, se daí, senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite a todos, uma boa semana.
Obrigado, vereador Osmar. A palavra continua à disposição para os colegas vereadores por 10 minutos. Mas nenhum colega querendo usar do espaço, das frações pessoais. Mais uma vez agradeço a todos os colegas vereadores presentes, ao nosso secretário, pastor Zeca, mais uma vez presente, a TV Web, e a nossa secretária Adriana. E convido todo mundo para a próxima sessão e declaro encerrada a presente sessão.